Então, a grande maioria das operações de negócios, hoje em dia, acaba acreditando que o maior problema do marketing digital é ter que escolher, tipo, entre o Google, o Meta ou o TikTok.
Sim, essa é a dúvida de ouro, né?
Exato. Mas olha, de acordo com a nossa fonte de hoje, se a decisão já começa com uma lupa apontada para as ferramentas dessas plataformas, o jogo já está perdido antes mesmo de começar.
Com certeza. Já começa pelo lado errado.
É, o erro mais letal não é exatamente escolher a plataforma errada, sabe? É tipo ignorar completamente a própria estrutura interna de quem está anunciando. Então, na nossa imersão de hoje, a gente vai inverter essa lógica toda. Eu estou super animada para essa discussão.
E essa mudança de perspectiva é fundamental. O que é fascinante aqui é que a reação padrão, de quem senta para subir uma campanha é abrir aqueles vários gerenciadores de anúncios ao mesmo tempo.
E dá um desespero, né?
Muito. A pessoa olha para aquela infinidade de botões e métricas e, bom, acaba paralisada. A intenção dessa nossa análise hoje não é fazer um tutorial sobre onde clicar, tá? Mas sim construir um framework mental, uma estrutura de pensamento crítico mesmo.
Perfeito. E para quem está ouvindo, a base para essa nossa conversa é um artigo muito bom do Felipe Alves.
Isso, o estrategista-chefe da HDP Brasil.
Isso mesmo. E ele argumenta que o mapa para sair dessa paralisia toda não está naqueles fóruns de marketing com dicas mágicas, mas em responder, tipo, a perguntas que são dolorosamente honestas sobre o próprio negócio.
Exato. E o primeiro grande choque de realidade dessa análise dele é a origem do clique.
Certo, vamos desempacotar isso porque é muito interessante.
Antes mesmo da gente falar sobre lances, sobre orçamento ou criativos, a gente precisa mapear a natureza da demanda que a operação quer atacar, sabe?
Porque, tipo, existe uma diferença colossal entre interceptar alguém que já quer comprar alguma coisa e convencer alguém a desejar um produto que a pessoa nem sabia que existia, né?
Precisamente, é exatamente esse o ponto. As plataformas, elas operam em estágios psicológicos completamente diferentes do consumidor. Se não rolar um alinhamento entre o que o negócio precisa vender agora e o estado mental do usuário ali naquela rede específica,
O dinheiro vai direto pro ralo.
vai pro ralo, não importa o quão incrível seja o anúncio.
Sim. E eu gosto de pensar nisso, abandonando aquelas velhas metáforas de catálogos e vitrines que a gente via muito antigamente.
Tá. E como você visualiza isso hoje?
Pensemos em algo um pouco mais comportamental, sabe? O Google Ads, por exemplo, lá na rede de pesquisa, ele é como estar no balcão de uma farmácia.
Ah, interessante.
É, tipo, a pessoa chega com uma dor de cabeça latejante e pede o remédio exato. A intenção já é declarada, a urgência é altíssima.
A dor já existe de forma clara.
Exatamente. Já o Meta, que engloba ali o Instagram e o Facebook, ele age muito mais como um algoritmo preditivo de comportamento, né? Ele fica cruzando os dados do que a pessoa consumiu nas últimas horas e, de repente, pum, sugere algo que encaixa perfeitamente naquele estilo de vida.
Mesmo antes da pessoa buscar por aquilo?
Isso, tipo, o usuário não estava procurando o remédio, mas o algoritmo percebeu que ele andou pesquisando sobre insônia e oferece um travesseiro ergonômico.
Nossa, essa distinção é cirúrgica. E no Google, o trabalho do algoritmo é de ser um matchmaker direto, né?
Um casamenteiro de cliques.
Exato. Ele pega e conecta uma palavra-chave que foi digitada a um anunciante. É o que chamamos de captura de demanda ativa. No Meta, por outro lado, o sistema constrói a demanda meio que do zero. Ele usa uma arquitetura que é toda baseada em gráficos de interesse, em conexões sociais. O aprendizado de máquina da Meta vai mapeando aquelas micro-interações, sabe?
Tipo tempo de tela.
Isso. O tempo que alguém parou olhando para uma imagem no feed, os links que clicou fora da rede, tudo isso para encontrar padrões que são invisíveis a olho nu.
Certo. Mas, tipo, e o TikTok nessa história? Porque a impressão que dá, olhando para o mercado, é que muita gente tenta pegar o TikTok e enfiar na mesma gaveta do Meta, né?
Ah, sim.
Tentam tratar tudo como apenas mais uma rede social de feed.
Pois é. Mas a mecânica lá dentro parece ser regida por uma física completamente diferente, não é? E de fato é. É muito diferente. O TikTok, não é uma rede social no sentido estrito da palavra. O peso de quem o usuário segue ou dos interesses que ele declara ali no perfil é muito mínimo.
Sério? Eu achava que contava mais.
Não, muito pouco. O TikTok é, na sua essência, um motor de recomendação baseado puramente em entretenimento e retenção de atenção.
Ah, retenção é a palavra-chave aí, então.
Totalmente. O algoritmo deles, que é super focado naquela página para você, ele testa um conteúdo num pequeno lote de usuários.
Tá, e aí se a galera engajar?
Isso. Se a curva de retenção desse vídeo for alta, tipo, se as pessoas assistirem até o fim, aí ele distribui para um lote maior. O desafio lá dentro não é só aparecer para um perfil demográfico específico, tipo, mulheres de 30 anos.
Mas sim criar um conteúdo que segure a pessoa, né?
Exatamente. É criar uma peça de conteúdo que consiga sequestrar a atenção imediata, infiltrar na cultura ali da plataforma sem parecer uma interrupção corporativa.
Nossa, e isso joga a responsabilidade inteira para cima da capacidade de execução de quem está fazendo o anúncio.
Sem dúvida. Muda o jogo.
Se o TikTok exige que a retenção seja o principal combustível do algoritmo, isso muda tudo sobre o que a gente entrega para a máquina. E aí entramos na segunda etapa do framework da nossa análise.
Que é a partir da produção, né?
Exato. Que formato de anúncio o negócio realmente tem a capacidade de produzir hoje. Porque se formos dolorosamente honestos aqui, não dá para simplesmente pegar, sei lá, um vídeo institucional quadrado, jogar nas três plataformas e ficar rezando para funcionar.
Olha, esse é um atalho que destrói o retorno sobre investimento de muita empresa por aí. A capacidade de produção dita a escolha da plataforma de uma forma muito impiedosa. Vamos, tipo, isolar as variáveis técnicas aqui para ficar mais fácil. O Google Ads focado na pesquisa é essencialmente dominado por texto.
Sim, copy pura, né?
Isso. Exige redação persuasiva, aqueles testes de títulos, extensões de site, mas zero produção visual complexa. Você não precisa de um estúdio.
Tá, e o Meta?
O Meta já demanda um certo apelo visual, mas é altamente flexível. Uma imagem estática com design legal ou um formato carrossel consegue sustentar campanhas extremamente lucrativas.
Ah, entendi. Tem espaço tanto para estático quanto para vídeo.
Exato. Tem um respiro maior.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, um questionamento de muita gente que opera. Nós realmente precisamos tratar o TikTok como um ambiente tão, assim, intocável?
Como assim?
Tipo, se uma operação já tem vídeos comerciais bem editados, com uma locução super profissional, não é um pouco de preciosismo do mercado dizer que isso não funciona lá no TikTok? Afinal de contas, é conteúdo em vídeo circulando num feed, sabe?
Não, não é preciosismo. O texto do Felipe baseia essa barreira em dados reais de campo, sabe? O TikTok exige obrigatoriamente o que chamamos de vídeo vertical nativo.
Nativo, né? E o que define o nativo na prática?
O termo nativo envolve uma linguagem muito, muito específica. É o corte rápido, o uso daqueles áudios que estão em alta nas trends, a estética de conteúdo gerado por usuário.
Aquela carinha de que foi filmado com a câmera frontal do celular mesmo.
Perfeito. Aquela carinha de vídeo amador, se um vídeo entra no TikTok com cara de comercial de televisão, tipo com logomarcas girando, locuções impostadas de rádio.
Ah, a pessoa arrasta para cima no primeiro milissegundo, certeza.
Exatamente. A fricção é muito imediata e quando milhares de pessoas fazem isso, arrastam para cima, o algoritmo entende que aquele anúncio é tóxico para a retenção geral da rede.
Caramba, tóxico?
Sim, e aí o custo do leilão dispara para esse anunciante. A plataforma prefere não exibir um anúncio que faz o usuário querer fechar o aplicativo e ir embora.
Faz todo sentido. Então, se a empresa não tem uma rotina, um fluxo interno, tipo para roteirizar, gravar e editar vídeos nativos de forma constante...
Entrar no TikTok é um baita desperdício de energia. O formato não é só uma preferência estética. É o critério técnico de sobrevivência ali dentro daquele ecossistema.
É um choque de realidade para muita marca, viu? Mas, olha só, digamos que a equipe operacional esteja pronta, beleza.
Tá, cenário ideal.
Isso. Eles têm os redatores incríveis para o Google, os designers afiados para o Meta e uma dinâmica super ágil para gravar esses vídeos verticais para o TikTok.
Estão com a faca e o queijo na mão.
Parece que o caminho está livre, né? Só que o artigo joga uma verdadeira âncora financeira nessa empolgação toda. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque ele revela uma trava técnica no TikTok que muitas vezes, tipo, fica escondida ali nas letras miúdas da documentação.
E é uma trava que pode desclassificar instantaneamente a maioria dos pequenos negócios, sabe? Aquela galera que está apenas querendo validar uma ideia nova.
Sim.
Porque existe uma diferença abissal na arquitetura financeira dessas ferramentas na hora de fazer o cadastro da campanha.
Com certeza. Quem já operou o Google e o Meta sabe muito bem que, na prática, dá para testar as águas com orçamentos quase microscópicos, né?
Uhum, um valor bem baixinho.
É, se a estratégia for colocar o equivalente a, sei lá, $1 ou $2 por dia para rodar uma palavra-chave muito, muito específica, o sistema do Google permite, ele roda de boa.
Sim, ele aceita numa boa.
Mas o TikTok Ads opera com uma política de pedágio que é super estrita. A documentação deles exige um orçamento mínimo diário ou total de $50 lá no nível da campanha. E se você descer um degrau...
Pelo menos $20 por dia no nível do grupo de anúncios.
Exato, $20 por dia. E esses valores, claro, são convertidos para moeda local. Mas a base que a matriz impõe, em dólar, é pesadíssima para quem está começando.
É, se a gente conectar esse com um cenário maior... O impacto prático dessa regra muda completamente o jogo do risco. Se uma operação separou uma verba total que é bastante restrita só para descobrir se o tráfego pago funciona para o negócio, o TikTok não é nem uma opção viável.
Ele já corta logo na raiz.
Corta na raiz. E olha, não estamos falando de uma daquelas recomendações de especialistas dizendo ah, não invista pouco porque não dá bom resultado.
Não, é uma barreira técnica mesmo, né?
É uma barreira no código do software. A plataforma bloqueia a veiculação se não tiver esse mínimo.
Mas, tipo, é uma restrição meio curiosa, se a gente pensar bem. Porque uma plataforma do tamanho do TikTok abriria a mão de receber os milhares de pequenos orçamentos diários que juntos fazem a fortuna de empresas como a Meta?
Então, há uma lógica de aprendizado de máquina pesada por trás disso. O TikTok sabe que o seu algoritmo precisa de um volume muito massivo de interações rápidas.
Para conseguir separar o joio do trigo.
Exato. Para mapear quem vai converter e quem vai apenas assistir o vídeo. Se eles permitissem campanhas de $2 por dia, o leilão lá dentro ia ficar inundado de anúncios que nunca sairiam da chamada fase de aprendizado.
Ah, e eu fico patinando para sempre sem gerar dados suficientes.
Perfeito. Patinando. Ao forçar um piso diário mais alto, de $50 na campanha, eles garantem que toda campanha que entra no ar tenha liquidez suficiente para gerar dados reais em tempo hábil.
Basicamente, eles filtram os aventureiros, né?
Filtram os aventureiros e protegem a eficiência da entrega do próprio algoritmo.
É, faz todo sentido técnico, mas não deixa de ser um soco no estômago de quem está começando. E olha, por falar em dados e nessa tal inteligência de máquina, a gente entra na fase de sustentação, né?
Isso. Depois que passou a barreira da entrada.
Digamos que a campanha foi aprovada, o orçamento mínimo está lá rodando. O que aguarda os operadores nas primeiras semanas, na verdade, é um mar de otimizações que são meio invisíveis.
É muito trabalho de bastidor.
É a quarta variável do nosso debate. Qual é a curva de aprendizado técnico que a equipe consegue suportar no dia a dia?
É aqui que a teoria linda esbarra no suor da prática, sabe? Cada plataforma vai cobrar um pedágio de tempo e de capacidade analítica enorme.
E isso cansa muito a operação, né?
Demais. No Google, por exemplo, o trabalho não termina de jeito nenhum na hora que você acaba de escrever o anúncio.
Tem as palavras-chave negativas, né?
Sim, tem a gestão diária dessas palavras-chave negativadas, justamente para impedir que o seu orçamento evapore com buscas que são irrelevantes, e tem também a eterna otimização da página de destino.
A landing page.
Isso. O robô do Google escaneia a página para a qual aquele clique foi direcionado para garantir que a promessa que estava no anúncio está sendo cumprida ali dentro.
E a fome por dados da Meta. Porque a gente sabe que o cenário de rastreamento ali mudou drasticamente nos últimos 2 ou 3 anos.
Completamente. O Meta passou a exigir testes super rigorosos de públicos e de criativos, rodando tudo em paralelo. Mas o verdadeiro desafio técnico atual deles é a infraestrutura de rastreamento.
O famoso pixel já não dá conta sozinho.
Não, depender apenas do pixel, que é aquele código simples rodando lá no navegador, já não é mais suficiente. Isso por causa dos bloqueadores de anúncios, das políticas restritas de privacidade dos navegadores, atualizações de celulares.
Aquele pesadelo todo de privacidade que a gente viu rolando.
Aquele pesadelo. Hoje, a operação é obrigada a configurar a API de conversões. E essa API envia os eventos de compra diretamente do servidor do anunciante direto para o servidor da Meta.
Imagino que não seja só apertar um botão, né?
Longe disso. É um setup bem complexo. E sem isso configurado certinho, o algoritmo fica cego. Ele não sabe quem comprou, não aprende e, consequentemente, não consegue otimizar a entrega da campanha.
Entendi. E, naturalmente, quem vai operar para o TikTok herda, tipo, toda essa mesma complexidade de rastreamento do servidor da Meta, mas ganha de brinde o que a galera do mercado chama de fadiga criativa.
Ah, a fadiga criativa é brutal lá.
Pois é. Como a plataforma é baseada num consumo muito voraz de vídeos, aquele criativo considerado genial que bateu recordes de vendas numa segunda-feira...
Na sexta-feira já é ignorado por todo mundo.
Ignorado sumariamente. A operação vira uma verdadeira esteira de produção infinita para conseguir alimentar o monstro, né?
Sem pausas. E olha, com toda essa complexidade de execução nessas plataformas, acaba se criando uma dependência absoluta dos painéis de métricas.
O dashboard vira o melhor amigo do gestor.
Exato. O problema é que ler esses dados hoje vira um campo minado. O texto que a gente está analisando desconstrói alguns mitos enormes que estão fazendo muita gente queimar dinheiro.
Só por cruzar dados incompatíveis, né? O perigo de comparar maçãs com laranjas.
Literalmente isso.
Ou, trazendo para a nossa realidade... O perigo de olhar para o custo de 1.000 impressões de um banner estático, o famoso CPM, e achar, tipo, que é a mesma coisa que o custo por 1.000 visualizações de um vídeo num feed infinito.
É loucura tentar igualar os dois.
É, para mim é como comparar, sei lá, o preço de colocar um outdoor gigante numa rodovia com o preço de imprimir panfletos.
Boa analogia.
Ambos envolvem expor a sua marca, óbvio, mas a mecânica de como a atenção das pessoas é capturada e mensurada é tão distinta que colocar os dois números na mesma planilha do Excel para tentar decidir onde o tráfego é mais barato é um delírio matemático.
É um delírio. E essa sua analogia nos leva direto à mudança técnica mais crítica que a fonte aborda. A recente atualização da API da Meta. Para a versão 22.0.
O que rolou nessa atualização que mexeu tanto com o mercado?
O que aconteceu, essencialmente, foi uma alteração profunda na nomenclatura e na forma de contabilizar o tráfego ali dentro. Para tentar bater de frente com a linguagem nativa do próprio TikTok, a Meta unificou suas métricas orgânicas sob o nome visualizações.
Tá, visualizações. Foi só uma mudança de nome. Mas isso já gera um baita estrago na leitura, né?
Um estrago massivo nas análises. Porque a métrica de cobrança das campanhas de mídia paga na Meta continua firmemente ancorada em impressões.
Ah, então eles separam. O orgânico é visualização, o pago é impressão e aí a confusão começa.
Exato. E o que acontece na prática nas agências? Analistas de marketing abrem um painel e começam a puxar relatórios misturando o alcance dessas visualizações com o custo por impressões pagos.
Eles estão tentando calcular a eficiência de anúncios usando métricas que agora, estruturalmente falando, significam coisas bem diferentes lá no banco de dados. Nossa, é receita para o desastre.
É. Sem cruzar esse CPM com a frequência de exibição e o alcance real da conta, qualquer decisão do tipo, esse anúncio está barato, ou esse aqui está caro, vira pura adivinhação.
Jogar dardo no escuro. E o Google também não escapa, né, dessa leitura enviesada dos painéis. A gente sabe que existe uma verdadeira obsessão pelo tal do índice de qualidade.
Nossa, sim, uma obsessão muito perigosa. O Felipe aponta no texto um erro crasso que, infelizmente, se espalhou como vírus pelo mercado.
Que é achar que a nota do painel é tudo.
Exatamente. Muitos operadores abrem o painel do Google Ads, dão de cara com aquela nota de 1 a 10 lá no índice de qualidade e acreditam piamente que aquele númerozinho é a fórmula secreta que o Google usa.
Que é isso que define o leilão e quem vai aparecer no topo.
Isso. Mas a própria documentação oficial do Google prova o contrário. O índice de qualidade é apenas uma ferramenta de diagnóstico. É tipo uma visão histórica e agregada para o gestor ter uma ideia macro de como os anúncios estão performando.
Tá, mas então o que realmente faz a mágica acontecer lá em tempo real? Porque, como é que o Google decide quem ganha a guerra do clique e, tipo, em questão de milissegundos?
O que decide o leilão a cada nova busca feita é uma métrica chamada AdRank. E olha, o EdRank é uma besta computacional infinitamente mais sofisticada.
E o que ele leva em conta na hora do leilão?
Ele cruza um monte de coisas. O lance em dinheiro que você deu, o contexto exato da pesquisa daquela pessoa, o dispositivo que ela está usando naquele segundo, a localização exata e também o impacto esperado de outras extensões do anúncio.
Tudo ao mesmo tempo.
Tudo calculado ao vivo em milissegundos com a probabilidade real de clique. Então, basear o sucesso de uma campanha inteira apenas tentando subir aquela nota histórica de 1 a 10 do índice de qualidade é ignorar completamente toda a matemática preditiva real do momento do leilão.
Bom, com todo esse peso na balança, armadilhas na leitura de dados, os pedágios obrigatórios de orçamento do TikTok, a fadiga rápida dos criativos e as exigências técnicas que a gente falou dos servidores, acaba surgindo um último dilema.
O dilema de querer abraçar o mundo.
Isso. É quase um impulso natural de sobrevivência e proteção de quem está operando. A pessoa pensa, tipo, vou pegar o meu orçamento total, dividir ele por 3 e coloco um pouquinho no Google, um pouquinho no Meta e um pouquinho no TikTok. Naquela esperança cega de cobrir todas as frentes e não perder nenhuma oportunidade que tiver solta por aí.
E é exatamente aí que o castelo de cartas desmorona bonito. Estrategicamente falando, diluir a verba inicial entre as 3 plataformas é o caminho mais rápido para a inanição algorítmica.
Inanição. Gostei do termo.
O conceito é bem simples. Todos esses sistemas de inteligência artificial precisam de volume. Volume de dados num curto espaço de tempo para conseguir entender o padrão de quem realmente compra e sair daquela fase de aprendizado que a gente comentou.
Ou seja, se a gente divide muito o pãozinho, ninguém fica alimentado o suficiente para conseguir trabalhar direito, né?
Exato. Se a empresa joga só fragmentos de orçamento em várias redes diferentes, nenhuma campanha atinge o limite necessário de conversões semanais que o sistema exige para calibrar a entrega.
Fica tudo no meio do caminho.
Fica. Você passa meses queimando dinheiro à toa, recebendo dados que são super rasos e acaba concluindo equivocadamente que o marketing digital não funciona para o seu setor.
Quando, na verdade, você apenas matou a inteligência de todas as ferramentas por falta de comida, por inanição de dados.
Exatamente isso.
Tá, então, o que tudo isso significa na prática? Qual é o sequenciamento estratégico real para a gente quebrar essa maldição de uma vez por todas?
O foco deve ser na validação e no domínio sequencial. O artigo sugere cruzar todas as variáveis que a gente discutiu hoje aqui. Onde está a sua demanda mais latente?
As respostas de ouro.
Sim. Outra pergunta. Qual formato você realmente domina sem gerar fricção na sua operação? O seu orçamento comporta os pisos técnicos, tipo o do TikTok?
E aí, com essas respostas na mão?
Com essas respostas, a empresa elege uma única plataforma para começar. Todo foco, toda energia de testes de servidor, gravação de criativos e leituras de dados vão 100% para ela.
Foco total.
Foco total. Quando essa primeira plataforma estabilizar de vez, entregando um volume de vendas constante e previsível, aí sim ela se torna um motor de sustentação.
E só a partir desse momento é que a gente pode olhar para a porta ao lado e pensar em expandir.
Exatamente. A entrada de uma segunda plataforma deve ser cirúrgica, sabe? Geralmente ela entra para complementar a jornada de compra que a primeira acabou deixando descoberta.
Dá um exemplo prático de como seria isso.
Tipo assim, se você já dominou o Google capturando aquela demanda super ativa de quem já queria o seu serviço, o próximo passo lógico pode ser usar a inteligência preditiva do Meta para criar demanda no topo do funil. Nunca uma aposta aleatória de fichas na roleta.
Faz muito sentido. Bom, a gente dissecou muita coisa profunda hoje aqui. Nossa, tirar o foco puramente da ferramenta e colocar essa lente em cima da operação, da estrutura da empresa, muda a perspectiva por completo, né?
Muda totalmente o jogo.
Se a gente fosse sintetizar todas essas epifanias da nossa discussão, fica muito evidente que escolher a plataforma ideal não é nem de longe um teste de popularidade de redes sociais. O caminho real passa por, tipo, auditar a própria intenção da demanda do negócio.
Uhum. Entender o formato.
Sim, reconhecer de forma pragmática a real capacidade interna de criar conteúdo nativo. Respeitar os bloqueios orçamentários, como aquele rigoroso pedágio inicial de $50 lá do TikTok, que muita gente esquece. E, claro, ter a maturidade técnica de instalar o rastreamento certo.
E ler as métricas da forma correta, né? pelo que elas realmente significam nos bastidores do leilão, e não apenas pelo númerozinho que brilha na tela inicial do painel.
Exato, fugir das métricas de vaidade.
É um mapa de sobrevivência impecável para o presente. Mas olha, se você me permite esticar um pouco essa lógica para o futuro bem próximo...
Opa, manda!
Toda essa nossa estrutura de decisão que a gente acabou de montar baseada no artigo, ela esbarra num limite tecnológico que está prestes a ruir. Nós definimos aqui que o grande fosso que protege o TikTok de ser inundado por qualquer anunciante inexperiente é aquela altíssima exigência de produção de vídeos verticais nativos de forma constante. Certo?
Sim. Que é caro, exaustivo, precisa de criatividade e ritmo humano para gravar o tempo todo.
Isso. Mas se a gente acompanhar de perto a evolução que está rolando agora com a inteligência artificial generativa de vídeo, o que acontece quando ferramentas que são super acessíveis passarem a roteirizar, atuar e gerar esses vídeos verticais hiperrealistas e totalmente nativos, baseados apenas num simples comando de texto?
Nossa, o tal do prompt.
Isso. Se o custo e a complexidade de produzir, sei lá, centenas de vídeos nativos por semana cair a zero para qualquer pequena operação do mundo, essa barreira técnica gigante do TikTok desaparece da noite para o dia.
Cai por terra.
Cai por terra. E aí a pergunta que fica é, se for sossecar, será que o reinado absoluto prático e quase milenar dos anúncios em texto lá do Google, que sustentou a internet inteira até hoje, corre o risco de ser finalmente destronado pelas máquinas de vídeo sintético?
Uau! Olha, isso aí não estava no meu radar mesmo. Imaginar que o maior gargalo operacional de tráfego pago da atualidade pode virar apenas, tipo, um comando num chat de IA, joga o nível de competição de todo mundo para uma arena completamente desconhecida.
É um horizonte que muda as regras do jogo.
Totalmente. Olha, para explodir a cabeça de quem chegou até aqui com a gente hoje, fica essa reflexão pesada sobre o impacto do que vem pela frente na tecnologia e nos negócios.
Uma pulga atrás da orelha. Ele é saudável, né?
Muito saudável. E para quem acompanhou a gente nesta análise profunda, muito obrigada por ceder seu tempo e sua curiosidade para mergulhar nesses detalhes com a gente. E da próxima vez que estiver diante de várias plataformas e não souber, tipo, por onde começar, lembre-se, as respostas que a gente procura, nesse caso, nunca estão lá fora nas ferramentas. Elas começam dentro da sua própria engrenagem. Um abraço e até a próxima imersão.